Nosso assunto agora é sobre resíduos. Eu estou aqui com o advogado Rogel Martins Barbosa, ele é advogado especialista em direito ambiental. E temos dois assuntos. Um deles é um assunto polêmico no planejamento urbano. Maringá está vivendo isso. Os cemitérios. Os cemitérios são espaços que ocupam, tradicionalmente, uma grande área do espaço urbano. Alguns cemitérios, como o nosso, por exemplo, começam a ficar limitados, já que estão em torno de uma cidade que cresce cada vez mais. E o corpo humano? É um resíduo? A gente pode descartar o corpo humano como descarta os resíduos? Se uma lei existisse dessa forma, isso poderia colaborar com a forma diferente de descarte? Enfim, há toda uma questão polêmica que eu calculo que os nossos ouvintes estão aí meio com, nossa, como assim? Que assunto é esse? Mas quem vai explicar um pouco melhor isso para a gente é o Rogel. Doutor Rogel, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Vamos começar por aí, por essa questão aí do corpo humano como
resíduo. Então, nós temos um problema interessante, né? Na verdade, essa polêmica da compostagem macabra, essa conversa sobre a questão do corpo ser resíduo, tratado como resíduo, começa com um título chamado Compostagem Macabra. Isso começou na Europa, na Suécia, se admitiu a compostagem dos restos humanos, né? E depois se veio para os Estados Unidos, aí nós já temos... Começou essa discussão em 2019, o estado de Washington aprovou em 2019, é um estado comandado pela esquerda americana, né? Pelos democratas, e depois seis estados ao todo, e agora dia 31/12 de 2022, Nova York aprovou uma lei permitindo a compostagem dos corpos humanos, né? Então nós temos Washington, Colorado, Oregon, Vermont e Califórnia, e agora Nova York aprovando a compostagem de seres humanos, né?
Tá, o que é isso, doutor? Como é que é assim, Rogério?
Então, a ideia...
Onde isso pode chegar?
É que você, após o indivíduo perder sua vida, o corpo deste indivíduo ele pode ser compostado através de uma compostagem, digamos assim, acelerada. Eles garantem que em 30 dias o indivíduo já virou adubo, e esse adubo depois é entregue à família, que daí pode adubar suas plantas em casa ou fazer o que quiser com esse adubo, né?
Entendi.
A grande preocupação aqui, Gilson, assim, porque assim, as pessoas têm que entender uma coisa, né? É lei, não é porque lei autoriza que isso é moralmente possível, né?
Entendi.
E lei também, essas leis são permissivas apenas. Então, assim, pessoas que querem fazer isso. Nós estamos entrando numa seara muito delicada, né? Porque, assim, até que ponto nós podemos tratar o ser humano, a sua morte, né? O seu corpo como resíduo? Porque, veja, a partir do momento que nós estamos tocando um assunto chamado dignidade humana, nós estamos tratando o corpo de um ser humano como se fosse algo que não tivesse valor, né? Essa é a grande questão. Porque resíduo tem dois conceitos, né? Um estático e um dinâmico, que a gente fala. O estático é aquilo que não tem valor. Então, resíduo é o que não tem valor. Você joga fora, você composta, né? Como diz a própria lei, né? A política nacional de resíduos sólidos, por exemplo. E você também tem um valor dinâmico. O que, que é isso? Quando você pega um material e retorna ele para o ciclo de materiais. Mas o corpo humano nunca pode ser tratado como material. Ele não é um objeto. Certo. Porque o corpo humano ele é um invólucro de algo maior, que aí eu não vou fazer distinção entre espírito e alma, só vou chamar de alma, que é a alma do ser humano. Então, assim, nós somos muito mais do que uma casca aparente. E isso é uma coisa muito delicada. Ao ponto, Gilson, desde os romanos e mesmo os bárbaros protegiam através de legislação o vilipêndio de cadáveres. Por que isso? Porque aquilo representa muito mais do que um homem, do que um corpo inanimado. Aquilo representa um ser humano que foi vivo, que corresponde a nós. Então, assim, isso é muito mais do que algo aparente. E o problema disso tudo, que vem a nossa preocupação, é que se por um lado nós estamos começando a tratar o ser humano como objeto, ou seja, algo sem valor depois que morre, ao mesmo tempo nós estamos vendo um movimento contrário, tratando, por exemplo, animais como seres humanos, que é o caso agora que nós já temos, de crematórios para animais, cemitérios para animais. E aí até é uma questão de discurso colidente, né? Porque o discurso ambiental para isso é de que, não, nós vamos poupar, de criar caixões, vamos derrubar menos árvores. Tem um discurso totalmente furado, né? Mas, por outro lado, você faz a mesma coisa para animais. Assim, por que nós vamos desumanizar seres humanos para humanizar animais, por exemplo? Né?
Então, seria que... Vou pensar o seguinte, a gente tem... Vou fazer um contraponto aqui. A gente tem nos espaços urbanos uma discussão muito grande da ocupação das áreas que os cemitérios têm, certo? Vamos pensar a racionalização do espaço urbano, perfeito? E a gente tem essa discussão, por exemplo, aqui em Maringá, uma coisa que está aí, está hoje, está aí. Né? E a gente já falou de várias formas de tentar ocupar e aproveitar o espaço, tentar racionalizar isso. Como é que a gente concilia, para o senhor que é um especialista em direito ambiental, a necessidade de ocupar o espaço urbano e, ao mesmo tempo, respeitar toda uma simbologia que é o corpo humano?
Existe o que está se perdendo hoje no mundo, isso não é só Brasil, tá? Lamentavelmente, essa atual geração, e da qual nós fazemos parte, porque se estamos vivos aqui na Terra, né? Nós temos culpa no cartório por tudo que está acontecendo. Mas vamos lá. Existe uma escala de valores, Gilson, uma equivalência. Então, existe um bem maior. E aí... Este é protegido sobre todas as coisas. E os demais vêm... Não, é uma escada, literalmente. Qual que é o valor maior? A vida. E nela, a dignidade do ser humano. Então, assim, não há que se falar... Nada pode sobrepujar a vida e a dignidade dessa vida. Certo. Então, assim, o espaço urbano, ele tem que se submeter a esse primeiro valor. Então, assim, não é por... Ah, mas nós não temos espaço. Não, desculpa, espaço tem. É uma questão, porque a cidade está em expansão. Às vezes não tem espaço no centro da cidade. Por exemplo, na Idade Média, como é que eram feitos os cemitérios? De regra, era o jardim da própria igreja. Sim. As pessoas eram sepultadas ali. Por isso nós chamamos de Campo Santo. Ali que as pessoas eram sepultadas. Chegou um momento que não dava mais. Aí o que se fez? Se desligou da igreja e se fez um campo específico.
A secularização do cemitério.
É justamente. Agora, quando a gente olha para Maringá, por exemplo, a gente tem uma coisa bem interessante, né? Porque nós temos o esgotamento do espaço do Campo Santo, né? Do nosso cemitério público. Por outro lado, acaba-se, então, se criando uma grande demanda, porque nós temos um cemitério privado. Então, assim, a ineficiência do poder público criou uma demanda privada. Eu não sou contra, muito pelo contrário. Eu acho importante ter a alternativa privada. Mas... Nós temos aí a prova de que o poder público não está se mexendo, porque nós não estamos vendo a alternativa. Porque não necessariamente o cemitério tem que ser dentro da cidade. Ele pode estar deslocado. A questão é que nós temos que ter um cemitério. Nós não podemos abrir mão disto, porque existe toda uma simbologia. É aquela história. Isso se reflete, inclusive, no pensamento religioso. Ao ponto, Gilson, que o nosso Código Penal, ele tem um capítulo específico que ele fala dos crimes contra... O respeito aos mortos. Então, assim, veja qual a importância do corpo.
Agora eu vou falar bem rapidinho, assim, né, numa perspectiva bastante liberal, tá, dessa questão. Se eu quero preservar meu corpo, né, na tradicional forma do ritual cristão, né, da vida, do respeito ao corpo, né, é uma coisa. Agora, se tem gente que quer fazer o corpo do ente querido virar um adubo, tudo bem. Seria isso, a liberdade de escolha. Se eu tiver um processo...
Não, eu entendo.
Eu quero olhar para o jardim e ver o corpo, por exemplo, do meu ente querido ajudar a crescer uma planta. Aí é o direito que uma pessoa tem de escolher. Agora, se ela quiser preservar o corpo dela com todo o ritual cristão que a gente tem tradicional do Campo Santo, de enterrar o corpo e ter lá para um lugar de visita e tal, é outra coisa.
É, mas o grande problema, Gilson, é que essas demandas começam assim... Primeiro eles querendo a liberdade, depois tolhendo a nossa liberdade.
Ah, você acha que um dia a gente pode virar regra, todo mundo vai ter que virar adubo, seria isso?
É o que está... Porque quando vem por lei, Gilson, é sempre um problema. Tá. Esse é o grande problema. Aqui não é opção, aqui é legislação. Quando vem por lei, vira um problema. Nós temos que entender, assim, não existe liberdade quando há lei. As pessoas têm que entender isso. Toda pessoa fala, eu preciso de uma lei que me garanta. Meu amigo, quando vier uma lei, ela não te garante, ela está te tirando alguma coisa. Porque você sempre tem tudo. E a lei vem te tirando e te delimitando. É assim que funciona. Entendi. Então, o que está acontecendo é o movimento que nós estamos vendo. Antes, nem se discutia essa hipótese. Agora, nós estamos falando em proteção ambiental e veja que com um discurso absolutamente contraditório. Porque os que falam de proteção ambiental, que também falam de proteção dos animais, são aqueles que querem que se enterrem animais, mas que se comporta em seres humanos. Entendi. Isso é um discurso contraditório. E isso é perigoso. Entendi. Porque a gente começa a ter um movimento que depois passa a ser uma imposição. Uhum. Porque na prática, o que nós estamos vivendo hoje, e isso assim, está aumentando a cada dia que passa, são coisas que a gente vê na China, por exemplo, ausência absoluta de liberdade religiosa. E isso está acontecendo através de lei, por exemplo. Então, aí que está a preocupação. Agora, eu sou totalmente favorável. Liberdade é assim. Olha, eu quero fazer isso, tá? Tudo bem, você faz isso. Mas você não pode impor a ninguém isso que você quer fazer para si.
Perfeito. Doutor Rogel, muito obrigado por essa conversa e até um próximo encontro.
Até mais, Gilson. Foi um prazer falar com você e com os nossos ouvintes.
E Rogel Martins Barbosa, se você gosta do comentário do Rogel, Rogel é colunista do portal GMC, tem uma coluna lá, falando sobre resíduos, né, compostagem humana. E aí, tem até um ouvinte nosso, eu vou falar pro Rogel, acabou de chegar aqui. Tem que falar um ouvinte nosso aqui, que é o Benilson. O Benilson fala assim, compostagem humana? Onde? E onde eu assino? Ele concorda aí, ó, tá vendo? É a liberdade de expressão. O nosso ouvinte Benilson concorda. Mas o Rogel tá aí, se você quiser conversar com o Rogel, inclusive fazer comentários, dar sua opinião lá no portal gmconline.com.br. Vai lá, acessa. Rogel, mais uma vez um abraço.
Abraço aos ouvintes. Até mais.